Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a quarta reunião ordinária da quarta sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Carlos Delgado que faça a leitura da Bíblia, Mateus capítulo 6, dos versículos 16 ao 18, o jejum.
Bom dia a todos. O jejum. Quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo, para os outros não saberem que você está jejuando. E somente o seu pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa.
Amém. Solicito a nossa secretária Márcia Fumagalli que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Primeiro período legislativo, quarta sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 3 de 2024. Aos 15 dias do mês de fevereiro de 2024, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a terceira reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo, da quarta sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Adenildo de Jesus Padovan, presidente; Joalcei Alves Gonçalves, vice-presidente; Márcia Pedrazzi Fumagalli, primeira secretária; Zulma Rodrigues Ancinello, segunda secretária; Cristiano Dias Bonapace, terceiro secretário; Antônio Egídio Rufino de Carvalho; Carlos Alberto Delgado de Davi; José Clemente da Silva Correa; Marcelo Cardoso Lemos e Paulo Roberto Inda Kleinubim. Deixou de comparecer à reunião o vereador José Carlos Barbosa Zácar. Às 10 horas e 15 minutos, o presidente, vereador Adenildo de Jesus Padovan, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13, de 2002, solicitou à vereadora Zulma Rodrigues Ancinello que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia. Salmos 23, versículos 1 a 6, Deus, o nosso pastor. Iniciando os trabalhos, o presidente, vereador Adenildo de Jesus Padovan, solicitou à vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli que realizasse a leitura do documento que deu origem à participação na reunião do senhor Fábio Sioca, vice-presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Rio Grande do Sul, da ERGS, para explanar sobre a criação dos corredores bioceânicos e rotas de integração. Na sequência, o presidente, vereador Adenildo de Jesus Padovan, solicitou à vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: requerimentos número 47 a 53 de 2024, protocolados sob os números 165 a 167, 174, 178, 180 e 181/2024/LEGE. Indicações número 7 a 11/2024, protocoladas sob os números 163, 169 a 171 e 176/2024/LEGE. E moções número 57, 58 e 60/2024, protocoladas sob os números 161, 172 e 177/2024/LEGE. Dando continuidade, o presidente, vereador Adenildo de Jesus Padovan, solicitou à vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli que realizasse a leitura dos documentos constantes nas matérias do expediente. Justificativa de ausência parlamentar número 5 de 2024, protocolada sob o número 175/2024/LEGE, será encaminhado às comissões técnicas da Casa. Em regime ordinário, projeto de lei número 15/2024, protocolado sobre o número 179/2024/LED, de autoria da vereadora Zuma Rodrigues Ancinello, que dispõe sobre o direito de toda mulher a ter acompanhante, pessoa de sua livre escolha, nas consultas e exames, inclusive os ginecológicos, nos estabelecimentos públicos e privados, no município de Uruguaiana. Correspondências recebidas de diversos. Ofício número 26/2024, do Executivo. Ofícios número 6/22/2024. Correspondências expedidas a diversos. Ofícios número 162/199/2024 e número 2/20/2024 da Comissão de Serviços Municipais. Ao Executivo, ofícios número 15/40/2024. O presidente, vereador Adenildo de Jesus Padovan, convidou o senhor Joey Carvin, vereador da cidade de Port Chester, de New York, que está em Uruguaiana, visitando o Instituto Federal Farroupilha, IFAR, e também a Escola do Legislativo desta casa, para fazer uso da tribuna e falar da importância de tornar as duas cidades irmãs. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado em áudio no Departamento de Imprensa desta casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-lo. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente vereador Adenildo de Jesus Padovan, invocando o nome de Deus, às 11h50, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kerlen Medeiros Matoso Bender, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramão Barbati Filho, aos 15 dias do mês de fevereiro de 2024. Feita a leitura, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Feita a leitura da ata, a ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Solicito a nossa secretária, vereadora Márcia, que faça a leitura da tribuna desta reunião.
Conforme requerimento de tribuna livre número 4, do vereador Juca, participa da reunião a secretária municipal de educação, Maria Helena Machado, para explanar sobre o início do ano letivo.
Com a palavra o vereador Juca.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas vereadoras, bom dia, colegas vereadores, bom dia ao nosso plenário, bom dia aos servidores da casa, bom dia a quem nos acompanha através da transmissão da rede social. E uma manhã especial em nossa Câmara dos Vereadores de Uruguaiana. Agradeço a presença também do nosso secretário de Saúde, secretário Diego, nossa secretária de Educação, Maria Helena, e todo o pessoal da Secretaria Municipal de Educação que acompanham. Uma manhã importante, secretária Maria Helena, após uma noite que esta casa recebeu para tratar um assunto tão relevante à categoria dos professores, e hoje a gente recebe o pessoal da Secretaria de Educação para passar um pouco do relato de nossas atividades que se dá na abertura do nosso ano letivo. Iniciou ontem, mais uma vez, a Secretaria de Educação mostrando a responsabilidade que existe no trato quando falamos em desenvolvimento do nosso município e só se vê um desenvolvimento com a informação, com a qualificação e a capacitação de quem ensina, que é um dom, é ensinar. Então, o nosso convite hoje, presidente, agradeço a todos os colegas vereadores, vereadora Márcia, vereadora Zuma, que aprovaram e se somaram junto ao nosso requerimento, para que a nossa secretária de Educação levasse ao conhecimento, não somente desta casa, mas de toda a nossa comunidade que acompanha através da transmissão, as informações do início do nosso ano letivo. Informações importantes aos pais, aos alunos e a toda a comunidade em geral. Então, a gente agradece, que Deus abençoe a explanação e Deus abençoe principalmente o ano desta secretaria, que é importante para o nosso município. Obrigado, senhor presidente.
Seja bem-vindo a nossa professora Maria Helena e a tribuna está à sua disposição. Seja bem-vindo também as pessoas que estão acompanhando a professora Maria Helena.
Bom dia a todos. Eu agradeço a oportunidade do presidente da casa e da indicação do vereador Juca de podermos estar aqui falando um pouquinho do ano letivo, né, da educação municipal, que nós já iniciamos, na verdade, com servidores, né? e o retorno dos alunos que se dará a partir de amanhã. Eu fiz alguns slides, né, para mostrar para vocês de algumas situações que eu acho importante que vocês tenham conhecimento, assim como a comunidade. Me acompanham hoje, né, e depois até, se elas puderem falar um pouquinho também, a professora Mara Sayago, que é a nossa diretora de ensino da Secretaria de Educação, a professora Mara Simone, né, no meio ali da professora Mara, que é coordenadora da Educação Infantil, e a professora Maria Cristina, que é coordenadora do Ensino Fundamental. Né. Então, são três profissionais dentro da Secretaria que trabalham efetivamente na área pedagógica. Ali a identificação, né, colocamos uma identificação ali. Hoje eu estou como secretária, né, desde 2021 aí, assumindo essa posição. Tá. O nosso quadro funcional, esse quadro funcional ele ainda é em cima do 2023, tá? Porque nós fizemos algumas chamadas agora. Na CEMED, dentro da Secretaria de Educação, nós temos 65 servidores, entre professores e funcionários, tá? Um intérprete de Libras e três professoras de Libras. Tá? Essas professoras de Libras, elas trabalham direto nas escolas, tá? Onde tem a necessidade de fazer o atendimento, né? E se não tem o atendimento, mesmo assim, elas trabalham com as crianças na sala de aula, a parte, né, da alfabetização ali em Libras, principalmente para aquelas crianças que já estão alfabetizadas. Tá? Esses 65 servidores, né, nós temos um pedagógico, que parece assim 65 muitos servidores, né, na secretaria. Mas, na verdade, né, nós temos o setor de merenda, onde nós temos 12 pessoas que trabalham no recebimento e na distribuição, o setor financeiro, que trabalham 4 pessoas, no setor pedagógico nós temos em torno de 30 pessoas, não passa disso, tá? Entre coordenadores gerais de cada área, de cada disciplina, nem chega a 30, tá, pessoal? O setor de dados, que é o setor que trabalha com as matrículas, nós temos 3 servidores. No setor de transporte, nós temos 1 servidora. No expediente, nós temos 5 servidores. E no quadro de pessoal, não, no ponto digital, nós temos 1 servidora trabalhando. E no gabinete, somente eu e mais uma colega que me assessora. Tá? Nós atendemos 32 escolas, sendo 17 escolas de educação infantil e 15 de ensino fundamental. E em 2 escolas de ensino fundamental, nós temos a oferta da EJA, que é na escola Moacir Ramos Martins e na escola Rui Barbosa, tá? No período da noite. Estão lotados na Secretaria Municipal de Educação 1.844 servidores, entre professores, funcionários e estagiários distribuídos, então, nessas 32 escolas. Nós atendemos, em 2023, 11.958 alunos, de acordo com o Censo Escolar Federal. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem me questionar. Tá? Então, isso a princípio a respeito do quadro funcional. Professores de concurso, eu achei importante trazer também para vocês isso. O concurso foi realizado em 22 e 23 nós começamos as chamadas. Em 2023 foram chamadas 105 vagas ofertadas no edital. Na primeira chamada, em janeiro de 2023, nós chamamos já todas as ofertas do edital. Foram realizadas 13 chamadas de concursado, totalizando 151 professores chamados em 2023. Então, 46 professores a mais daquilo que ofertava o edital. Nós iniciamos 2024 com uma chamada de novos professores, de acordo com as vacâncias ocorridas, né? Então, agora, em janeiro de 2024, nós chamamos 17 professores de anos iniciais, 2 professores de educação infantil, 2 professores de ciências, 1 professor de educação física, 2 orientadores e 2 coordenadores pedagógicos, tá? Para nós repormos ali o nosso quadro de acordo com as vacâncias que ocorreram, tá? De acordo com as exonerações, aposentadorias, falecimentos, né, de colegas. Ali o concurso, né, professor que trabalha com isso, o professor Max, fez um quadro mais ou menos para vocês terem uma ideia, tá? Do que foi chamado de professores dentro de cada área, de cada cargo. Tá? Então, ali, ó, 23, previsto no edital eram 23 professores de ano iniciais, nós chamamos 48. Professor de educação infantil eram 52, nós chamamos 77. Tá? coordenador pedagógico, eram 3, nós chamamos 12. Então, ali tem toda a relação, depois até posso deixar para vocês esse material, se vocês acharem necessário. Tá? Então, no total de 105 vagas, com a chamada agora de janeiro, nós já totalizamos 177 chamadas de concurso público, de profissionais, tá? Bem além daquilo que ofertava o edital aí do magistério, né, que era de 105 vagas. Essa aqui são algumas orientações que a equipe pedagógica e o gabinete passam aos diretores, né? Essa reunião a gente fez em dezembro de 2023, aonde nós passamos todas as orientações em relação a datas de recesso, de férias complementares, de retornos, né? De períodos letivos, para que os diretores também possam iniciar a organização do seu calendário escolar. Tá? Então, essas informações são repassadas pelo grupo pedagógico com os diretores, e a gente retomou agora também na reunião de início de ano, tá? Uma reunião que nós realizamos com os gestores escolares agora, o dia 15 de fevereiro. Então, todas as datas, né, ali o recesso que foi de 30 de dezembro até 15 de janeiro, as férias de 16 de janeiro a 14 de fevereiro, né? Então, as férias nossas na educação, elas são coletivas, né, para o professor e todos os funcionários. Então, todos os servidores da educação saem no mesmo período, porque durante o ano letivo não tem como sair por causa da demanda de trabalho das escolas. Tá? E ali a gente já previu também as férias complementares do segundo semestre, que é de 15 dias, aí é do magistério somente, tá? Que é a partir de 18 de julho até 1º de agosto, com retorno ali das aulas no dia 2 de agosto. As orientações que nós passamos para a organização, então, desse ano letivo que se inicia a partir de amanhã, né? Que de acordo com as atribuições que nós temos e a legislação vigente, nós estabelecemos algumas orientações para a organização do calendário das escolas durante o período de 2024, né? O evento de abertura que ocorreu ontem, né, que era uma palestra para todos os servidores de manhã e à tarde no Teatro Municipal, uma palestra patrocinada pelo SEBRAE do Rio Grande do Sul. O início do ano letivo, que é a partir de amanhã, 21/2/2024, e as nossas paradas pedagógicas. O que, que são essas paradas pedagógicas? São dias específicos que as escolas param, nesse dia não tem aula, né? E todo o universo da escola, todos os servidores da escola param para trabalhar um tema específico. Né? E a Secretaria de Educação orienta esses temas, né, para que isso esteja de acordo com o trabalho, com o projeto político-pedagógico da escola, de acordo com a BNCC e também com o DOTMO, que é o documento orientador do território municipal. Tá? Então, todas essas paradas elas são orientadas. O ensino fundamental vai parar o dia 6 de março e o dia 21 de agosto, então, para estudo. E a educação infantil, o dia 10 de abril e o dia 28 de agosto. Nós definimos as datas porque é importante que toda a rede pare no mesmo dia, não cada escola fique parando num dia diferente. Antes a gente fazia assim e dava muito trabalho, até para nós podermos acompanhar também, porque a gente gosta de ir em algumas escolas, né? Essas paradas são encaminhadas para a Secretaria de Educação, para a equipe pedagógica, quais os assuntos e o que, que vai ser tratado, né, para a gente também ficar a par dessa demanda. Tá? Ali, essa questão do recesso eu já falei, ali da abertura também, né, o encerramento do ano letivo, então, ele se dará a partir de 23 de dezembro de 2024, que é quando as escolas conseguem fechar ali aquilo que diz a legislação vigente, que são os 200 dias, né, e as 800 horas ofertadas ao aluno. Nenhuma escola pode encerrar o ano letivo sem ter os 200 dias e as 800 horas ofertadas ao aluno. Tá? Nós, a partir de 2023, nós organizamos as nossas avaliações, as avaliações externas, né? A avaliação da rede. Nós temos a avaliação do SAERS, a avaliação do SAEB, e a partir de 2023 nós instituímos uma avaliação formativa da rede municipal. Essa avaliação formativa ela é no ensino fundamental e ela é toda organizada pela Secretaria de Educação. Tá? Nós não contratamos nenhuma empresa para fazer. Tá? Nós mesmo organizamos com o grupo do pedagógico e com os professores da rede municipal para fazermos essa formação. No ano de 2023, ela ocorreu em novembro, tá? E nós tivemos parceria da Unipampa e do Magistério do Elisa Ferrari Valls para que eles pudessem nos ajudar na aplicação das provas. Tá? Então, foi bem significativa essa ajuda, essa parceria aí que a gente sempre tem também dessas duas instituições. Então, a avaliação formativa da rede, esse ano de 24, ela vai ocorrer em dois momentos. De 24 a 28 de junho, tá? E depois de 21 a 25 de outubro. O SAERS, que é de 20 de 11 de 2024 a 3 de 12, onde é avaliado tanto a rede municipal como a rede estadual. O SAERS é muito bom que fique claro que é uma avaliação de território, né? Ela não é uma avaliação específica para a rede municipal, é uma avaliação do ensino fundamental e do ensino médio, né? E, inclusive, em 2023, o Uruguaiana ficou na classificação 419. Né? E, então, é importante que fique claro também que a avaliação não foi só da rede municipal de ensino. Né? É avaliado o segundo, o quinto e o nono ano, né, do ensino fundamental da rede municipal, da rede estadual. E mais o ensino médio da rede estadual, que se faz a média do SAERS e a nota do município. Então, se uma rede sair bem e a outra sair mal, não vai, a média não vai ser boa. Não vai ser boa. Tá? Então, agora já saíram os resultados para a gente fazer as contestações das notas do SAERS. A gente estava encaminhando agora já para as escolas, porque a gente orientou muito os nossos gestores o ano passado que tivessem muito bem documentado as provas e o que pode ter ocasionado alguma situação que prejudicasse os nossos alunos nos dias das provas, né, para a gente poder ter material para contestar as notas. Tá? Então, agora está saindo já o período de contestação das notas. E essas contestações não somos nós, a secretaria, quem faz. Quem faz é cada gestor de escola. Tá? Ali a gente colocou também que eles só podem encerrar o ano letivo após o cumprimento legal do calendário, né, como eu referi, que era a questão dos 200 dias e das 800 horas. Tá? Eles têm até o dia 13 de março para nos entregarem os calendários de cada escola para o setor pedagógico analisar, questionar as escolas para depois serem aprovados. Tá? Então, nós temos um período para isso também. Essas orientações eu nem vou passar para vocês, porque são específicas para os diretores. Tá? Ali, algumas coisas que a gente colocou que são obrigatórias conter ali no calendário, que são os estudos de recuperação dos alunos, né, conforme o projeto político da escola, como que ele é ofertado. A culminância do projeto da leitura da escrita e da feira do livro, são dois projetos nossos que nós temos desde 2018 na rede, que é o projeto da leitura da escrita e a feira do livro, que é trabalhado principalmente pela equipe pedagógica da Secretaria de Educação, junto aos gestores. As escolas definem também ali os temas, principalmente da leitura da escrita, né? E a feira do livro aí é livre, tá? A Feira do Livro, inclusive, as escolas têm dentro das suas escolas, além da Feira do Livro que ocorre aqui na praça, que depois é a culminância, cada escola também organiza a sua Feira do Livro. Tá? As datas de conselho de classe, datas de reuniões administrativas, temas transversais que devem ser trabalhados e incorporados no calendário letivo, né? De forma a proporcionar estudos, vivências, experiências que combatam os preconceitos, a discriminação, né? Respeito e valorização da diversidade e construção de uma cultura mais colaborativa. Então, tem datas relevantes que precisam ser abordadas nesse calendário, que é o Dia dos Povos Indígenas, agora 19 de abril, a Semana Mundial do Meio Ambiente, Dia Nacional dos Direitos Humanos, a Semana da Consciência Negra, a Jornada Antirracista, que a gente faz a partir de maio e vai até outubro, a Maria da Penha nas escolas e Quebrando o Silêncio. Tá? Então, são datas que devem, né, e atividades que são obrigatórias constar no calendário e serem executadas pelas equipes pedagógicas das escolas, junto aos seus alunos e junto à comunidade escolar. Os inícios das atividades escolares, então, né, nós iniciamos com a direção das escolas o dia 15, E dia 16 e dia 20 era com os profissionais de educação. E a partir de 19, então, nós tivemos ali a palestra e os alunos a partir de amanhã, dia 21/2. Nós estamos com todos os quadros de professores completos, tá? Para iniciar o ano letivo de 2024. Nós já fizemos todas as reuniões com as equipes para organizar esse retorno. Então, não tem falta de recurso humano, né? E no momento que faltar, tem a possibilidade do regime de convocação e regime especial de trabalho, que são as CRETs, de acordo com o plano de carreira do magistério. Tá? E alguns profissionais, é importante também que fique claro, que tem alguns cargos de educação que de concurso público nós não temos mais pessoas para serem chamadas. Tá? Que é professor de inglês, de artes, técnicas agrícolas nós não tivemos aprovados, tá? E nem em professor de Libras. Tá? Esses todos já se esgotaram e somente com processo seletivo aí para poder organizar essas chamadas, né, caso venham faltar, e a gente já solicitou para a Secretaria de Administração que possa organizar esses processos seletivos para nós não ficarmos descobertos com a falta, né, do profissional de educação. A palestra do ano letivo, que foi essa que ocorreu ontem, né, eu coloquei ali o cartaz para vocês, né, verem o que foi tratado ontem, né, uma palestra com a professora Ive, que também é psicóloga, um excelente momento para nós de conversa com os profissionais de educação, porque veio de encontro a todo um trabalho que a equipe pedagógica já tinha realizado ano passado com os gestores escolares e eles trabalhando dentro das escolas. Então, fechou ontem o nosso trabalho ali de tudo aquilo que a gente já vinha realizando com a palestra da professora Ive. O transporte escolar, esse número ainda é de 2023. Em 2023, nós atendemos 1.100 alunos no transporte escolar. Tá? Agora, nós vamos entrar num período de cadastro também, porque todo aluno que é transportado, ele tem que ser cadastrado todos os anos. Não é porque ele está já utilizando o transporte que não tenha que se fazer o cadastro. Então, todas as escolas, a gente já divulgou para a comunidade, né, esse cadastro do transporte escolar que começa agora dia 20 de fevereiro. Tá? E aí muitos vão dizer, ah, mas começa as aulas 21 e o cadastro é um dia antes. As escolas fornecem aos motoristas a lista dos alunos que vão utilizar o transporte até o cadastro ser organizado. E esse cadastro ele é lançado num programa que se chama PEAT, que é o Programa Estadual de Transporte Escolar, né, onde nós lançamos a matrícula de todos os alunos que utilizam o transporte escolar, tanto da rede municipal quanto da rede estadual, que é um controle que existe do Estado em cima do recurso que é ofertado para o município. Em 2023, nós recebemos 1.900.000 do governo estadual para o transporte escolar, mas nós gastamos quase 6 milhões em transporte escolar. Tá? O transporte escolar, nós temos 32 linhas de transporte escolar, e o transporte escolar, ele é pago por quilômetro rodado. Tá? Tem a nossa maior linha de transporte escolar, que é a linha do Dom Fernando, ela trafega por dia 230 quilômetros. Tá? Os motoristas, né, que são mais de um, fazem 230 quilômetros diários ali, de ida e volta com os alunos. A nossa maior extensão de quilômetro rodado. Transportamos, é importante deixar claro que a gente transporta os alunos do Estado para a zona urbana, os alunos que vêm para o ensino médio, porque no meio rural nós não temos ensino médio, com exceção da barragem Sanchuri, que tem ensino médio. E todo o transporte da barragem Sanchuri também é conveniado com a rede municipal de ensino. Tá? Antônio Londero, barragem Sanchuri, Dr. Maia, todo ele com a rede municipal também. Tá? A merenda, né? Eu coloquei aí o encontro das merendeiras, que a gente já teve agora em 2024, ali nos primeiros dias, dia 16, as nossas nutricionistas fizeram um encontro com as merendeiras para passar informações em relação à oferta da merenda. Né? A merenda é organizada, né, para atender todas as escolas, nós temos um setor específico para isso, que ele organiza desde a solicitação dos empenhos da merenda, como recebimento e como a distribuição, que passa tudo sobre o olhar das nutricionistas, além dos cardápios, que são orientados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar e distribuído nas escolas, né? Então, tem todo um trabalho em cima da merenda escolar. Quem acompanha nossas redes sociais, né, e acompanhou durante 2023, pode ter verificado, sim, a qualidade de merenda que a gente oferta na rede municipal de ensino. Nós recebemos do governo federal 1 milhão e 300 para merenda escolar, mas gastamos em torno de 3 milhões e 800 em 2023 para a oferta da merenda escolar. Então, todo esse restante, né, ele sai de recursos livres ou de recursos da educação. Temos algumas parcerias, porque ninguém trabalha sozinho, né? E a educação tem muitas parcerias, tá? O Sicredi Essência, que trabalha com o programa União Faz a Vida, em duas escolas nossas da rede municipal, que esse ano começa no José Francisco e no Marília continua. O SEBRAE, que é um grande apoiador também, que presta algumas formações e trabalha junto conosco dentro das escolas. E o ano passado a gente realizou algumas formações de gestão escolar, fizemos alguns diagnósticos de rede, e em cima desse diagnóstico nós determinamos como vai ser o trabalho do ano, em cima dos nossos maiores desafios, né, daquilo que a gente não conseguiu atingir ainda. Palestra, né, para educação, e tudo isso dentro do Educação Empreendedora, né? Nós trabalhamos com o SEBRAE desde de junho de 2020. Nós começamos lá na pandemia a trabalhar junto. Nós temos parceria também com a Associação dos Arrozeiros, com o Sindicato Rural, com a Associação dos Engenheiros Agrônomos, onde a gente trabalha um projeto que se chama Educação e o Agro. Tá, esse projeto começou ano passado, em 2023, e vai ter continuidade agora, em 2024. Com o Instituto Unimed, né, também, que é nosso grande parceiro, principalmente em trabalhos, em oferta de palestras aí para a nossa comunidade escolar. A Unipampa, nem se fala, né, porque nós temos uma grande parceria com a Unipampa, assim como nós recebemos todos os alunos da Unipampa para estágio dentro das nossas instituições, né, e a parceria também de trabalhos junto com além, né, com os professores de educação física, com a fisioterapia, né, com vários outros profissionais de dentro da Unipampa, e com o Instituto Federal Farroupilha, onde agora, a partir de do final de 2023, nós assumimos o polo UAB de Uruguaiana. A Secretaria de Educação assumiu o polo UAB, que é a Universidade Aberta do Brasil. Ele funciona dentro do Instituto Federal Farroupilha, mas tem a coordenação da Secretaria de Educação. Tá? O polo UAB, ele oferta cursos de licenciatura vinculados a universidades federais. Tá? Então, nós estamos com uma pesquisa aberta no Instagram. O nome é Polo UAB Uruguaiana, onde nós estamos fazendo um levantamento de cursos de acordo com a necessidade da comunidade. Porque não adianta eu abrir um curso de licenciatura e não ter adesão da comunidade, né? Então, a gente perde muitas vezes os cursos porque nós não temos a adesão da comunidade. Os cursos são gratuitos, né? Não tem nenhum custo para o aluno. E o Instituto Federal Farroupilha nos oferta, né, em parceria, a sala lá de informática para os alunos que não têm como acessarem, irem lá e acessar através da sala as atividades e as aulas. Então, acho que teria muito mais coisa para colocar, né? Nós organizamos todas as nossas escolas durante o mês de janeiro e fevereiro para receber nossos alunos. A gente faz inúmeras reformas nesse período, porque é um período maior. Durante o ano letivo, a gente também faz obras, mas pequenas obras. Então, agora, no mês de janeiro e fevereiro, a gente fez troca de piso ali no Cecília Meirelli, fizemos pintura no Marilinha, né? Lá no Alceu Vamose, nós fizemos uma série de reformas na cozinha, tá? No refeitório. Então, todas as escolas, a gente está sempre dentro das escolas para fazer as reformas necessárias. Porque não adianta deixar as escolas se deteriorarem para depois tu ir lá consertar, né? Então, as nossas escolas, inclusive ontem eu fiquei muito feliz, porque a moça, a advogada que representava a OAB aqui, nos fez um elogio em relação à manutenção das escolas e ao estado que as nossas escolas estão, né? E ela parabenizou aí o executivo, né, e a Secretaria de Educação pela forma, né, que estão, né? Então, assim, a gente tem esse olhar, né, de que a educação ela tem que ser atrativa também para o aluno, assim como o professor, né? Ninguém quer estar numa sala caindo os pedaços, uma pintura, né, mal, com o teto caindo, chovendo dentro, né? Tendo que ter um baldezinho, como a gente, quando a gente começou em 2017, tinha escolas que nós íamos fazer reunião e a gente não sabia se a gente botava, colocava o balde para catar a goteira ou se nós fazíamos a reunião. A gente tem muito cuidado também com o aspecto, né, físico e com a manutenção das escolas. Assim como o projeto da robótica que nós trouxemos o ano passado, nós não ampliamos esse ano, ele continua da mesma, nas mesmas escolas, né, pela questão do custo financeiro, a gente resolveu não aumentar. Mas já fomos premiados, né, o ano passado com a robótica na EJA. Recebemos uma premiação nacional, porque o Uruguaiana é o único município do Brasil que oferta robótica na EJA. Então, nós somos pioneiros nesse trabalho. Teria muito mais, né, para falar, e eu estou à disposição, se vocês quiserem, que eu responda algum questionamento de vocês também. Também as minhas colegas que estão ali, se quiserem colocar alguma coisa que eu possa ter esquecido, né?
Muito bem, a palavra está à disposição dos vereadores. Com a palavra a vereadora Márcia Fumagalli.
Bom dia a todos e todas aqui presentes e também que nos acompanham através das redes sociais. Inicialmente eu quero parabenizar a Secretaria Municipal de Educação pelo excelente trabalho que tem sempre realizado, a todas as equipes das escolas que são tão dedicadas e que fazem a educação no município de Uruguaiana ser uma educação de qualidade, uma educação transformadora. E o meu questionamento é o seguinte, sempre atenta à questão das pessoas com deficiência, né? E considerando a Lei 14.254 de 2021, que prevê o atendimento integral às pessoas com TDAH, dislexia e outros transtornos de aprendizagem, a minha pergunta é a seguinte, nos projetos das escolas foi previsto um instrumento de avaliação diferenciada para as pessoas com deficiência, e principalmente deficiências ocultas, porque uma das dificuldades das pessoas com TDAH é justamente a memória, então avaliações em somente provas e testes, ela dificulta bastante o sucesso acadêmico desses alunos. E precisando de novas formas de avaliação, como trabalhos de pesquisa, né? Então, eu queria saber se já tem essa previsão de instrumentos avaliativos diferenciados na escola, que não somente o tradicional, as provas e os testes.
Márcia, assim, ó, quando o aluno de... que ele chega com alguma deficiência ou com alguma outra situação, né? O aluno passa pelo professor do AEE, né? O professor do AEE junto com o professor, de acordo com, na verdade, de acordo com o laudo da criança, né? A gente trabalha muito em cima dos laudos, né? Porque se a tua criança tem alguma dificuldade de aprendizagem e isso não está laudado, né, para a gente poder ir mais a fundo, é difícil muitas vezes do professor do AEE detectar como trabalhar com essa criança. Então, a gente trabalha com os laudos médicos são apresentados pelas famílias. Esse laudo é trabalhado junto com a professora do AEE, com a professora da turma, com a coordenadora pedagógica, com a assistente social, se tiver psicólogo também. E dali é construído o PDI do aluno. O PEI, né, gurias? É PEI, né? O PEI, que é o programa, né, do aluno ali da educação individual. E essa criança tem todo, ou adolescente, tem todo o seu trabalho dentro do PEI. Desde o trabalho que é ofertado dentro da sala de aula, da parte pedagógica de ensino ali dentro da sala de aula, assim como a avaliação. Então, tudo entra nesse projeto do aluno. Eles têm um projeto individualizado de trabalho, né? Na verdade, isso é bem legal e o aluno que não tem que ser cobrado, né? Porque as escolas devem montar o programa individualizado de cada criança que chega na escola com seu laudo. Desde aquilo que vai ser trabalhado pelo professor na sala de aula, do papel também do auxiliar da inclusão, porque se essa criança tem um auxiliar, o auxiliar também tem que saber em que momentos que ele pode intervir, né? E a questão da avaliação entra dentro desse projeto. Tá, Márcia? Eu estava esquecendo de falar, nós estamos finalizando um processo seletivo da contratação de 120 auxiliares de inclusão para atender as nossas crianças inclusas que estão na rede municipal de ensino. A gente tem esse olhar, né? Porque porque muitas crianças precisam do atendimento individualizado, né, de crianças que precisam o tempo inteiro estar com o auxiliar junto de si, até principalmente muitas crianças com autismo, que na hora do recreio, em alguns espaços, não conseguem estar com as outras crianças, muitas vezes por causa do barulho, por causa do contato, né? Então, o auxiliar tem um papel fundamental também ali na parte da aprendizagem, do atendimento dessas crianças. Eu até coloco a rede municipal de ensino, né, para a vereadora, se quiser conhecer o trabalho das salas de AEE, da nossa rede de ensino, está à disposição, assim como dos demais vereadores. Do trabalho de qualidade que se oferta para os alunos inclusos na nossa rede também. E por isso temos uma grande demanda, Márcia, de alunos, que o ano passado, no, em 2023, ultrapassou os 360 alunos na rede municipal de ensino, né, alunos inclusos e laudados. Tá?
Aproveitando a oportunidade que está a secretária municipal de educação e também o nosso secretário de saúde, eu gostaria de deixar aqui uma observação bem importante sobre os laudos, que a secretária menciona que a criança com laudo ela tem esse atendimento, né? Mas também nos preocupa a criança sem laudo.
Sem laudo também.
Porque isso. Nós sabemos que na nossa rede não temos os profissionais necessários, Uruguaiana não tem neuropediatra, as famílias têm que se deslocarem para outros municípios.
Hoje nós temos, desculpa te interromper, nós temos alguns laudos de pediatras, né, que a gente atende também. Tá? E a escola, quando ela detecta que a criança tem uma dificuldade maior de aprendizagem, a gente oferta os reforços, né? Toda a nossa rede municipal de ensino ela tem sala de reforços, que é para trabalhar também essa questão. Claro que o laudo, como eu te digo, ele garante, porque ele vai a fundo, né? Na dificuldade de aprendizagem ou na outra questão da criança. Mas o professor também faz, né? O professor DE, na verdade, ele detecta muitas dificuldades que o professor da turma aí também trabalha. E como tu coloca, não temos, né, esses serviços, mas hoje os pediatras em Uruguaiana, que eu faço uma menção ao Dr. Ricardo Tramun, que é um estudioso, né, e ele tem laudado muitos das nossas crianças, né. Então, é um trabalho dele que ele tem ido bem a fundo e tem se especializado nessa área para poder atender essas demandas que tu não consegue chegar lá, né, no neuropediatra, como tu disse, que é um profissional hoje raríssimo no Brasil, né, e quando tem é bem dificultoso de quererem vir, principalmente para a nossa região, que é distante de tudo também, né.
Secretária, mas é uma excelente notícia, porque a gente tem essa preocupação com essas crianças que têm dificuldade na escola, mas que não têm ainda um laudo. Então, é uma ótima notícia saber que também os laudos de pediatra podem ser considerados para efeito de atendimento, não é? E a gente sabe também que faz toda a diferença na vida da pessoa esse atendimento diferenciado para quando ela tem uma necessidade especial, que ela tem uma deficiência oculta ou não, que ela precisa um atendimento diferenciado para ter um sucesso acadêmico, que é o que nós
queremos.
E eles
avançam muito, né, Márcia, assim, ó, de acordo com a necessidade de cada criança, ali, com a dificuldade que ele tem na aprendizagem, o suporte tanto da sala do AEE, como da sala de reforço, do auxiliar de inclusão e do professor da sala de aula, tem crianças que avançam muito, chegando períodos que elas nem precisam mais, muitas vezes, do auxiliar de inclusão. Né? Porque muitas crianças nós começamos, inclusive, pelo processo de socialização, né? De vivenciar a escola primeiro, e num segundo momento aí vem com a questão da aprendizagem, né? Que muitos não conseguem também avançar na questão da aprendizagem, a gente sabe disso pelas múltiplas deficiências que muitas crianças têm, mas a questão da socialização, da participação das atividades, do vínculo com a escola é necessário, né? É importante que elas estejam dentro da escola. E a gente tem todo esse olhar, né? Esse trabalho dentro da Secretaria de Educação também. Nós temos uma professora que acompanha todo o trabalho, uma coordenadora que acompanha todo o trabalho das salas de AEE, né, das escolas da rede municipal, assim como nós temos uma colega que também coordena todo o trabalho das auxiliares de inclusão.
Secretária, muito obrigada. Leve para toda a equipe de educação nosso carinho, nosso reconhecimento e a nossa gratidão por todo esse trabalho maravilhoso que a Secretaria Municipal de Educação e toda esta rede, todos os profissionais que ali trabalham, se dedicam para as nossas crianças, nossos estudantes, para que eles tenham um sucesso acadêmico, uma vida escolar com mais dignidade, com mais afeto e, principalmente, que eles possam ser cidadãos bem-sucedidos. Então, muito obrigada.
A palavra ao vereador José.
Obrigado, senhor presidente. Secretária Maria Helena, tem um questionamento que a gente recebeu agora pela internet aqui, de uma moça que ela fez os dois processos seletivos para auxiliar da inclusão e pedagógico. Já chamaram todos?
Não, nós estamos no processo de finalização. Tá? Nós estávamos analisando os recursos, nós terminamos a sexta-feira a análise dos recursos para encaminhar para a Secretaria de Administração fazer a homologação final dos dois processos. Tá? É um processo, na verdade, nós tivemos três processos. Processo para nutricionista, para auxiliar pedagógico e para auxiliar de inclusão. Tanto o processo dos auxiliares, eles são de 40 horas. Tá? Tá. É, se ela se classificar bem nos dois, por exemplo, ela vai ter que optar por um, né? Por ficar um ou outro. Tá? Então, é necessário também que tenha...
Tem um número, mais ou menos, de quantos serão chamados?
Auxiliares de inclusão, 120. Tá? É, agora, pedagógico, não me lembro se são 60. Tá? Que a gente vai fazer a chamada e cinco nutricionistas. Tá?
Obrigado, secretário. É importante levar o conhecimento da comunidade que acompanha a transmissão pela rede social e já foi esclarecido aqui. Isso é muito bom.
Com certeza.
Isso é um trabalho importante. Nosso presidente Padovan, colegas vereadores, secretária Maria Helena e todo o nosso pessoal da secretaria que acompanha aqui, a gente fica muito contente com essas informações. Estamos falando de mais de 11 mil sementinhas plantadas para o futuro da nossa cidade. E tenho certeza que a Secretaria de Educação, nossos professores e a toda a parte técnica e todos os colaboradores da Secretaria que regam todos os dias essa sementinha para nós sonharmos com um futuro melhor para a nossa cidade. Então a gente deseja a todos vocês que Deus abençoe o trabalho da Secretaria de Educação, conte com essa casa, tenha certeza disso, e foi tratado já ontem através com responsabilidade e a união de todas as entidades, uma audiência pública, presidente Padovan, com a companhia dos colegas vereadores, muito responsável, uma audiência com respeito que trata um tema tão sério que envolve os professores. Então, que Deus abençoe vocês, que tenhamos um ano letivo especial em nossa cidade e tenha certeza que a Câmara dos Vereadores e os colegas vereadores se farão presentes, sim, para estar junto com vocês. Muitas vezes, vocês fazendo o papel que o pai ou o responsável deixa de fazer, que transfere para dentro de quem está dentro de uma escola a responsabilidade de educar e ensinar, que muitas vezes deveria vir de suas residências. Então, a gente agradece a vocês, que Deus abençoe. Obrigado, presidente. Obrigado, secretária Maria Helena.
Professora Maria Helena, nós agradecemos a Casa Legislativa. Sempre quando vocês estão nessa casa, a gente sempre está aprendendo. Todas as informações que vocês trazem para a gente é de suma importância e também para a nossa comunidade uruguaianense, a título de informação, de esclarecimento e também de planejamento. A gente conhece todo o sistema do trabalho quando vocês estão aqui, falando a respeito das ações efetivas que vocês desenvolvem à frente da Secretaria. Nosso muito obrigado, então, pela presença da senhora, da equipe que acompanha, e interrompemos essa sessão para um registro fotográfico. Retomamos a sessão.
Presidente, eu gostaria de usar da palavra, agradecendo...
Com a palavra, o vereador Egídio Carvalho.
Cumprimentando a todos, senhor presidente, senhores... Senhoras vereadoras, senhores vereadores...
Solicito aos senhores vereadores, vereadoras, que ocupem os seus lugares para retomarmos a nossa sessão. A sessão já está continuando. Com a palavra, então, vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, aproveitando a vinda nesta casa do secretário municipal de saúde, Diego Cantori, eu gostaria de ver a possibilidade dele participar desta reunião para que nos fale um pouco mais a respeito daquilo que nos aflige, que é a questão da dengue em Uruguaiana, suas providências, né, o combate que está sendo feito, enfim, e entendo importante que ele participe conosco para que nos oriente e traga seu conhecimento para que possamos, então, administrar esse problema tão sério e tão grave.
Uma solicitação, então, do vereador Egídio Carvalho, eu coloco em votação aqui no plenário com os vereadores. Se há algum impedimento, os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Está aprovado, então. A tribuna está à disposição do secretário de Saúde, Diego Cantori. Por gentileza, pode ocupar a tribuna, secretário.
Bom dia, senhores vereadores, presidente, os demais vereadores, o pessoal que nos acompanha na tribuna e pelas redes sociais. Eu agradeço a disponibilização da tribuna para nós conversarmos um pouco sobre a situação da dengue na cidade de Uruguaiana hoje. Hoje, no município de Uruguaiana, no ano de 2024, a Secretaria de Saúde já fez 51 notificações de casos suspeitos de dengue no ano de 2024, sendo que desses 51, 37 foram descartados já, 9 ainda estão em investigação e tivemos 5 casos de confirmação de dengue na cidade de Uruguaiana. Cabe ressaltar que esses 5 casos que foram confirmados na cidade, eles são casos importados, então são pessoas que foram contaminadas pela dengue fora do município de Uruguaiana. Então, por um lado, felizmente, a gente não tem nenhuma confirmação ainda de dengue na cidade de Uruguaiana que tenha sido adquirido na cidade de Uruguaiana. Cabe ressaltar que nós, município, a gente tem um alto índice de infestação na cidade. Nós estamos em alerta pelo governo do estado por esse alto índice de infestação. Nós temos na cidade o mosquito da dengue, mas não temos ainda o mosquito contaminado com a dengue. Isso é importante frisar para os senhores vereadores. A gente vem trabalhando muito na conscientização da comunidade. Os agentes de endemias, eles estão a todo vapor trabalhando. A gente, nossa Secretaria de Saúde, já trabalhamos desde o ano passado no treinamento com as equipes de saúde, de todas as estratégias de saúde da família para possível atendimento de um paciente suspeito de dengue na unidade de saúde. Então, todas as estratégias de saúde da família, tanto os médicos, os enfermeiros, os técnicos e os agentes que trabalham nas unidades de saúde, eles já foram capacitados. Em breve, agora, a gente vai trazer também um médico infectologista para também estar conversando com os médicos da atenção básica. Isso aí contempla a parte de treinamento das equipes. Outra questão também que o município de Uruguaiana, a Secretaria de Saúde vai retomar nos próximos dias a parceria com o Exército. Como os senhores lembram, a gente fazia uma ação em um bairro no sábado, em parceria com o Exército. Então, era mobilizado todos os agentes de endemias, assim como os militares, faziam uma varredura em todo um bairro da cidade específico, sendo que dessa ação, ela era desenvolvida no sábado de manhã. Esse dia específico onde os agentes de endemias tinham mais sucesso no acesso a residências, que muitas vezes é difícil durante a semana, principalmente no período onde as pessoas estão trabalhando, e no sábado sempre houve mais êxito nesse acesso a residências. Então, a gente nos próximos dias vamos estar também retomando essas ações. Eu me coloco à disposição dos vereadores para possíveis dúvidas que venham a surgir.
Antes de passar a palavra, secretário, ao vereador Egídio, que já solicitou a palavra, existe algum canal de denúncia, alguma comunicação que alguém, munícipe, possa fazer?
Existe sim. Os agentes de endemias, eles estão lotados na estação férrea. Pode ser feito em loco. Pode ser feito em loco também na Vigilância Ambiental, que é na Secretaria de Saúde, ou através do telefone 3911-3087.
3911-3087. 3911-3087. Esse é o telefone, então, é o contato, é o canal de denúncia para toda a nossa comunidade que nos assiste através das transmissões agora das redes sociais. Importantíssimo essa informação, para que a gente também, quando ver alguma situação, a gente também possa fazer essa denúncia. Solicitou a palavra o vereador Egídio Carvalho, com a palavra o vereador Egídio Carvalho.
Muito obrigado, senhor presidente. Aproveitando a vinda do secretário municipal de saúde, Diego Cantori, quero dizer que protocolei para a sessão de hoje requerimento pedindo ao governo do estado do Rio Grande do Sul que dote Uruguaiana do famoso equipamento Fumacê. E justifico, ou tento justificar, o meu encaminhamento. Nós estamos com 5 casos confirmados, embora casos de pessoas que contraíram em outros municípios, mas que para Uruguaiana vieram, e nós não podemos avaliar quantos mosquitos Aedes aegypti picaram essas pessoas que podem estar transmitindo a doença. Já são 9 casos suspeitos, tá? E nós tivemos um problema atípico de outros municípios. Nós tivemos as cheias do Rio Uruguai, que colaboraram muito para a proliferação do mosquito em razão da umidade, do barro, do lodo que se formou em nível de periferia. E hoje, quem mora distante aqui da área central sabe o que significa a proliferação de mosquitos nos bairros. Não só o mosquito Aedes aegypti, não só o mosquito palha, os famosos pernilongos também, que proporcionam muito desconforto às famílias carentes, que não contam hoje com ar-condicionado, muito menos um ventilador. Então, eu estou me baseando no que já se proporcionou na cidade de Santa Maria. Hoje, aquela comunidade que não tem ainda nenhum caso suspeito de dengue, já está com o equipamento Fumacê, trabalhando, pulverizando todos os bairros daquela comunidade. Alguém diz, olha, mas esse inseticida pode atingir as pessoas, os seres humanos, absolutamente. O produto que é utilizado é um produto biológico que não proporciona mal algum aos seres humanos, às crianças, principalmente às pessoas idosas. Então, por que esperarmos mais, já que temos 5 casos positivos, já confirmados de dengue uruguaiana? Não vamos esperar que comecem a acontecer óbitos para que venhamos tomar essa providência. Então, encaminho a esse requerimento, estou encaminhando o senhor governador do estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria Estadual de Saúde, para que dote Uruguaiana, para que estejamos prevenidos para algo que possa vir a acontecer e que está muito próximo de todos nós. Então, neste momento que faço esse encaminhamento, vou também apelar ao nosso deputado estadual, líder do governo, líder da Assembleia do governo estadual, Frederico Antunes, deputado estadual Frederico Antunes, para que se engaje nessa luta, para que possamos conquistar essa caminhonete que vem com equipamento, é uma moto, é um motor com uma bomba que pulveriza os bairros, principalmente nos horários de pico, quando o mosquito começa a agir, que é no entardecer. E em Santa Maria, a recomendação é que as pessoas abram as portas e as janelas das casas para que esse inseticida consiga tomar conta dos ambientes e assim não só combater os mosquitos, mas também todos os tipos de insetos que prejudicam, né, que são prejudiciais às pessoas das nossas periferias. Muito obrigado, senhor presidente.
Secretário.
É importante, importante sua colocação, vereador. Eu agradeço também esse seu requerimento. O que a Secretaria de Saúde utiliza é o que é preconizado pelo governo do estado, né? Que toda e qualquer ação que tenha que ser feita com o Fumacê, ela tem que ser autorizada pelo governo do estado. E normalmente ela é autorizada quando há casos positivos identificados numa região. A gente utiliza na cidade, que a gente tem disponível na cidade, são os equipamentos costais, a gasolina, né? E tem o de larga escala, que é o que o senhor está requerendo ao governo do estado, que é as caminhonetes que são as caminhonetes do governo do estado que fazem essa pulverização em massa.
A palavra ao vereador Paulo Clendubim.
Bom dia a todos os presentes, quem nos assiste na live. Diego, eu estive revisando o plano de contingência para a dengue no estado do Rio Grande do Sul, que é uma revisão do plano de dezembro de 2013. Inclusive consta nesse plano que Uruguaiana não faz fronteira com a Argentina, faz fronteira com o Uruguai, o que pelo menos nos deixa com um ponto de interrogação, né? Mas o que me preocupa é que todo plano é baseado em cima de consequências, né? Então assim, ó, se aparecer mosquito aqui, aí nós vamos fazer isso. Mas nós não queremos que apareça um mosquito aqui. Então, isso é um plano de prevenção. Eu não estou falando da Secretaria de Saúde de Uruguaiana. Isso é um plano de prevenção. Então é preciso adotar medidas que evitem a proliferação do mosquito, que é o único que causa a doença, né? Ela não é transmitida de pessoa para pessoa. Me preocupa também a morosidade com que está se fazendo esse planejamento da prevenção. Tá? A vacina não dá para contar com ela agora. A vacina é para daqui a um ano, talvez até mais, né? Quando se faz vacinação em massa. E é assim que funcionam as vacinas. Nesse momento, devido ao número de vacinas e à disponibilidade dela, vão ser feitas em grupos de risco, tá? Em grupos de risco, crianças, idosos. Mas o efeito dela não vai funcionar. O que vai funcionar nesse momento é a prevenção. A nível de Uruguaiana, né? O que a Secretaria de Saúde já adotou em relação aos focos possíveis do mosquito, né? Se sabe que o uso do cloro, né? O cloro ajuda a matar a larva do mosquito. Na minha quadra, por exemplo, que é central, existe um terreno baldio e existe uma obra em construção embargada que não entra ninguém lá dentro. Então ontem, quando caiu aquela chuva, eu pensei, as latinhas estão tudo cheias d'água hoje, né? Porque o mosquito não gosta de água suja, ele gosta de água limpa, né? Então eu te pergunto assim, ó, existe algum plano, né, para esse tipo de situação? Eu sei que as equipes, né, da vigilância sanitária estão visitando as casas, as piscinas. Isso não me preocupa tanto, porque aí tem gente. Me preocupa nos lugares onde não tem gente, né? Falaste agora no exército, não seria o caso também de conversar com o CREA, que é o Conselho de Engenharia? Eu sei que em outras cidades eles também estão nessa comissão de frente, revisando obras, revisando obras paradas, né? E aí, lendo também durante o fim de semana, o maior foco não é em pneus, não é em latinhas, não é em vasinho de planta, é obras, né? Obras de construção civil que armazenam água. E de semana em semana é preciso revisar isso, né? Revisar isso para que o ciclo, né, do mosquito não se dê. Obrigado.
Secretário.
É importante, vereador, até agradeço essa sugestão do CREA. Toda ajuda é bem-vinda. A Secretaria de Saúde adere também todas essas sugestões para estar fazendo o controle. A gente certamente vai fazer contato com o CREA e pedir esse auxílio deles também em relação a essa questão. Importante colocação. O que eu posso dizer em relação à Uruguaiana? Hoje o município de Uruguaiana, ele possui 53 agentes de combate a endemias, sendo que é o município com o maior número na região de agentes de combate à endemia, até o nível central, a área de Santa Maria ali. Eu não sei quanto que foi o último processo seletivo de Santa Maria, mas até então era bem superior ao nível de agentes de endemias da cidade de Santa Maria, que é bem maior que a nossa. Então a gente tem um efetivo que vem trabalhando diretamente. A gente teve várias situações que tiveram que ser suspensa nossas atividades, como essa atividade no sábado, porque a gente teve a cheia do rio, onde o exército teve que focar as forças que estavam trabalhando conosco no auxílio às famílias, tiveram que deslocar todo o seu efetivo para esse auxílio às famílias, logo após, depois, o auxílio, a retomada dessas famílias. Por isso a gente vai retomar essa ação, que ela era muito efetiva. Nós, municípios, a gente vem trabalhando junto com esses agentes, eles estão em loco, mas o grande ponto é a conscientização da nossa comunidade, onde tem que trabalhar junto conosco e deixar os agentes de endemia acessarem as suas residências para estar passando uma orientação ou até mesmo uma verificação de um possível criador do mosquito. Junto com esse trabalho, a gente precisa tá com essa colaboração da comunidade.
Mais uma pergunta. Existe algum tipo de sincronização com o que está sendo feito em Libres? Existe algum plano que envolva as duas cidades? O mosquito me parece que não tem autonomia para cruzar o Rio Uruguai voando, mas ele consegue dentro dos carros, dentro dos caminhões, né, vir para cá. E me parece que, devido ao tamanho das duas cidades, se uma cidade contaminar, a outra também vai junto. Tá? Isso é a primeira questão. E a segunda é a seguinte. No Brasil se luta contra a dengue há centenas de anos. Né? De tempos em tempos a dengue aparece. E além das medidas preventivas, se fazia há muito tempo atrás as patrulhas, né? Patrulhas de quadra. Eram pessoas da comunidade que cuidavam, né? Que cuidavam da prevenção naquela quadra, porque os agentes não são suficientes. O exército inteiro não vai ser suficiente, né? Porque é visualização, é tocar, é jogar cloro, é esvaziar latinha e assim por diante. Uma outra sugestão seria isso, né? Fazer tipo patrulhas, entre aspas, patrulha contra o mosquito, né? Responsabilizando a própria população de fazer a prevenção da doença que pode acontecer na casa dela. Obrigado, Diego.
Primeiro vou responder essa última questão. Por isso que eu foco tanto que essa ação junto com o Exército era muito efetiva, porque essa ação ela não era uma simples ação de juntar o Exército, juntar os agentes de endemias e ir no bairro específico. Essa ação ela era uma ação que vinha sendo planejada há um mês e meio atrás, onde era convocado os moradores, os presidentes de bairro, para uma discussão e conscientização da sua comunidade, do seu bairro, onde aquele presidente de bairro tem uma maior amplitude, uma maior comunicação. Isso houve muito, perfeitamente no bairro do São João ali, o presidente muito atuante. Tivemos também na cidade de Alegria, Nova Esperança. Toda essa ação ela foi em conjunta com os presidentes de bairro, onde eles têm um alcance da sua comunidade, onde eles se comprometem a fazer um informativo dos seus moradores, da sua comunidade ali, que a ação vai estar sendo desenvolvida no sábado, naquele sábado marcado. Por isso a importância, o que eu friso, dessa ação no sábado em parceria com o Exército. Excelente colocação da região de fronteira em relação à Argentina. O Ministério da Saúde, em parceria com a Fiocruz, está criando um programa que se chama Saúde Pública nas Fronteiras, Saúde Única nas Fronteiras. Essa ação, Saúde Única nas Fronteiras, ela está sendo desenvolvida pela Fiocruz em parceria com o Ministério da Saúde, o qual ela unifica as informações epidemiológicas dos países vizinhos, tanto da Argentina, Uruguai, Brasil, Paraguai, mais para cima, unifica essas informações epidemiológicas. O que acontece hoje, eu não sei se tem dengue na Argentina. Eu, secretário de saúde, não sei se tem dengue na Argentina. Não há uma informação entre saúde da Argentina e saúde do Brasil. O único acesso que a gente tem de informações a eles é através do boletim do jornal deles. Do jornal que a gente tem, normalmente lê o jornal da Argentina. Esse é o único cenário que a gente tem. E isso já vem de um período atrás, já vem da pandemia. Na pandemia também nós não sabíamos se eles tinham Covid. A gente soube que eles tinham por causa que eles nos pediram um dia um anestésico, por causa que eles precisavam entubar um paciente, que eles estavam sem esse anestésico. E a gente levou esse anestésico ali na aduana ali para eles poderem fazer isso. E em relação a essa problemática, o Ministério da Saúde, em conjunto com a Fiocruz, vem tentando trabalhar fortemente. Já saiu duas reuniões, uma em Porto Alegre e outra em Brasília, que estão debatendo essa saúde única nas fronteiras, a importância delas.
Com a palavra o vereador José.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia, secretário Diego. Seja bem-vindo a esta casa. Bom dia mais uma vez ao nosso plenário e a quem nos acompanha através da transmissão da rede social. E, secretário Diego, é a preocupação do Poder Legislativo através dos colegas vereadores, vereador Egídio Carvalho, preocupado e levantando esse questionamento junto ao governo do Estado, e é um tema importante, e para isso estamos aqui, através de um ato democrático de representar a nossa comunidade, também as colocações do nosso profissional, nosso médico, entendedor dessa situação, o Dr. Paulo Klinubing, secretário Diego, mas também nós vamos cobrar daqueles que nos colocaram aqui para representar o povo, e sim das nossas comunidades. Me deparei, secretário Diego, e acompanhei, mesmo de forma silenciosa, o trabalho de mais de 53 agentes. Eu tenho feito esses registros e estou fazendo também o meu trabalho com a minha assessoria na parte de algumas residências abandonadas de terreno, fazendo registro com os equipamentos que eu tenho. Através da minha equipe, já fizemos filmagem, inclusive denúncias de piscinas na situação que se encontra. Eu sou disponibilizador de um drone, faço essas filmagens, passo essas denúncias, inclusive a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para que a gente vá nesses locais. E, doutor Paulo, e aqui todos os colegas vereadores que representam a nossa comunidade do Uruguai, nós também devemos cobrar da nossa comunidade essa responsabilidade social. Pois, como disse o doutor Paulo, esses terrenos abandonados é porque existe uma especulação imobiliária, e essa casa já fez a indicação duas vezes ao Poder Executivo de um projeto de lei mais rigoroso aos proprietários desses imóveis abandonados. Porque é um descaso, vereador Clemente. Quando a gente se depara com terrenos, e não vamos muito longe, saímos daqui, andamos em torno de 350 metros, vamos se deparar de um imóvel localizado ali perto da escola Cecília Meirelles, à esquerda, se transformou em um lixão. E a gente acompanha diversos pedidos através da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural para recolhimento, e acompanha os trabalhos no último sábado, 7 caçambas de material descarte irregular de lixo depositado nesse terreno, doutor Paulo. Entre eles, como o senhor citou, tinha fogão, tinha geladeira, tinha pneu. Também a responsabilidade da nossa comunidade. Nós não estamos brincando. Existe aí a eminente a situação, nosso trabalho da Secretaria de Saúde, do Executivo Municipal e de todos os que estão empenhados, não é somente a Secretaria de Saúde, todos aqui têm a sua responsabilidade, através dos vereadores, da manutenção desses locais. Mas a nossa comunidade também tem que participar, a nossa comunidade tem que contribuir, é virando a latinha, não deixando acumular água, fazendo o seu trabalho social, vereador Egídio. Bispo Padovan, nosso presidente. Então, essa casa se enganja, e em conversa com o nosso presidente, Bispo Padovan, nós não iremos medir esforço, inclusive financeiramente, tiver que dar o suporte do vereador Padovan, preocupado com isso. Nós temos sim que ter uma ação em conjunto, secretário Diego. A gente sabe que o pessoal, mais de 53 agentes, estão trabalhando direto. E eu acompanhei diversos bairros da cidade. Mas se a nossa comunidade não participar e fazer o seu trabalho também, vai se alastrar. Não teremos só 5, suspeita de 5 casos. Nós teremos muito mais, a realidade está aí. Nós temos dias chuvosos, nós temos dias de sol, que é a temperatura e é o local que precisa para esse mosquito se proliferar. Então nós temos que ter a responsabilidade disso, como aqui representante da nossa comunidade, vereador Egídio, que tem os meios de comunicação, o doutor Paulo, na parte do vereador Clemente. São todos os vereadores dessa aqui, vereadora Márcia, vereadora Zuma, vereador Cristiano, que trabalham diretamente após a saída desse Poder Legislativo, que vamos para nossas comunidades, para os bairros, pedir para o nosso pessoal, nossos bairros, nossos representantes, associação de moradores, que façam esse trabalho social também, de conversar com a sua comunidade. Não é só na hora de apontar o problema, é também juntos construirmos uma solução de forma coletiva, que a comunidade também faça isso. Existem as associações de moradores que no sábado conhecem todos os locais dos seus bairros,
pode fazer um passeio, pode fazer uma visita, conversando, se tem material a ser descartado, que acumulem, nós solicitamos às secretarias responsáveis que façam esse recolhimento, e essa é a nossa obrigação. Chegou o momento de unirmos força e não só apontarmos os problemas. Buscamos soluções, mas construirmos também elas, com a forma com que a comunidade participe. E essa é a nossa função, pedirmos à nossa comunidade, a todos os bairros que ajudem. Há menos de 15 dias fizemos um trabalho de acompanhamento e essa casa já vinha cobrando, junto ao executivo, que fizesse uma ação, foi feita a vereadora Egídio. Foram retiradas do município, vereador Clemente, o senhor acompanhou. Eu verifiquei o senhor no bairro Cabo Luiz Quevedo, quando foi realizada a coleta do descarte após a enchente. Eu acompanhei o senhor em algumas tardes lá, vereador Clemente. Foram retirados mais de 100 caçambas de descarte. Secretário Diego, se eu lhe convidar agora à tarde para nós irmos nesses locais de novo, já existe lixo, vereador Clemente. Já existe descarte novamente, secretário Diego. Então não adianta aqui nós fechar os olhos e não se dar de conta que a comunidade tem que participar também. A responsabilidade é de todos. Nós, como poder público, trabalharmos para construir solução, mas a comunidade também nos dá o auxílio. E para isso a gente pede e apela. A comunidade participativa pode sim ser uma ferramenta muito importante para nós atacarmos essa situação que a VISP atinge em nosso município. Então, obrigado, vereador Padovan. E solicito, secretário Diego, se precisar desta casa, se precisar do apoio, secretário, nós estamos à disposição da Secretaria de Saúde.
Com a palavra o vereador Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, secretário Diego, você é bastante objetivo até nessa questão, e a pauta aqui é o combate ao mosquito da dengue, pelos resultados que a gente está vendo da indicação em Uruguaiana, que possui alguns registros de pessoas contaminadas, que o senhor já explicou. Quero apenas sugerir, dentro de todas as manifestações que a gente vê aqui, e que se não estiver ocorrendo, obviamente, que haja uma associação de esforços da Secretaria de Meio Ambiente, que o senhor convide, para que sejam notificadas essas pessoas pelo meio ambiente com a responsabilidade do crime ambiental. Porque é crime, neste momento, deixar os terrenos, os lugares abandonados, com restos, seja do que for, que acumule água, e ali se prolifere o mosquito. Que haja uma notificação pela Secretaria de Meio Ambiente, pela Secretaria de Saúde, através da Vigilância Sanitária, mas que sejam responsabilizados. Porque a gente tem notícia aqui de pessoas, com todo respeito à palavra, com pessoas ignorantes, que não têm dimensão do que é uma contaminação em massa desse mosquito e que prolifere a dengue no município. E pessoas ignorantes não estão deixando os agentes de saúde entrarem para fiscalizar os locais, ou seja, eles estão cometendo um crime quando não permitem a fiscalização. Nós gostaríamos de sugerir, então, que houvesse uma ação conjunta com notificações aos proprietários, inclusive aqueles que se identificam como proprietários das residências, dos locais, e não permitem o acesso, que sejam notificados. Muito obrigado.
A palavra o vereador Egídio. Na sequência, vereador Marcelo.
Senhor presidente, quero cumprimentar aqui a presença da representação do deputado Zucco, aqui que se faz presente, o Paulo Pires, assessor, e o representante local do partido do PL, o nosso amigo Mota. Mas eu esqueci de fazer referência a uma medida também, e alguém vai dizer, mas isso é uma medida paliativa, que é o cultivo da citronela, que é um repelente anti-mosquito, anti-inseto, e que pode ser bem produzido pela nossa Secretaria Municipal da Agricultura, com custo, né, bem aquém de um produto, por exemplo, um produto industrializado. É uma planta, tipo um capim, que se distribui das mudas e colocadas em locais estratégicos, nas residências da nossa periferia, vai surtir, vai ajudar a combater, não é, o ingresso desses mosquitos nas residências. Então, eu acredito que nesse momento vamos nos utilizar, secretário, de todas as ferramentas possíveis, né, para nos vermos livres aí desse mal que nos assusta, que nos aflige. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, presidente Padovan. Bom dia, colegas vereadoras, colegas vereadores, plenário, quem nos acompanha através das redes. Cumprimento especial ao secretário Diego Cantori. Nós fizemos, no dia 5 de junho de 2023, quando nós tivemos dois casos de dengue confirmados no município de Uruguaiana, ambos na Coab, e nós tínhamos naquele momento 158 notificações e 62 casos em investigação. Junho de 2023, 8 meses atrás. Aí nós fizemos a indicação para que fosse feito a adequação da aplicação do Fumacê para evitar a proliferação do Aedes aegypti. Nós já tínhamos a expectativa de um verão quente, como há algum tempo já vinha se alertando isso, através dos levantamentos de temperatura, então. E após isso, nós apresentamos também agora, início de fevereiro, outra indicação para que fosse retomada a parceria com o Exército, para que tivesse ação conjunta, e também a realização da força-tarefa para a limpeza dos locais afetados pela enchente, e a indicação para o investimento em campanhas de conscientização e prevenção. Como foi dito agora há pouco pelos colegas vereadores, nós temos um problema cultural e um problema econômico, dois problemas muito graves. Econômico, do ponto de vista da especulação imobiliária, que permite que nós tenhamos terrenos baldios, que não tenha devida atenção com as regras sanitárias, e ali possa existir focos e proliferação dos mais diversos insetos e animais peçonhentos. E também, do ponto de vista cultural, que é uma falta de compreensão coletiva da importância da atenção à prevenção à dengue, que dengue mata. Então, secretário, eu lhe pergunto, em que momento vai se iniciar o atendimento do Exército na rua? Também teve uma campanha, um carro de som, divulgando, e se tem perspectiva de termos o retorno dessas campanhas de conscientização e prevenção, afora o que já é feito nas redes da prefeitura, ali nas redes oficiais, mas algo mais incisivo, algo mais ofensivo no que tange à prevenção à dengue. Então são essas duas manifestações. A data de início, em que momento que o Exército vai estar na rua, em que formato, e também as campanhas de conscientização e prevenção, em que momento se dará um maior volume para isso. Tendo em vista que nós sabíamos que o verão ia ser quente, teremos essa perspectiva. Em junho do ano passado já estávamos debatendo a dengue, e por isso que eu lhe pergunto. Tenho muito respeito ao seu trabalho. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. A intenção da retomada dessa ação junto ao Exército, ela está prevista agora para o mês de março, sendo que o Exército está na troca de efetivo, né, com o ingresso de novos militares, e precisa ser feita a capacitação, todo o treinamento que é feito pelo Exército, já com o início, já no mês de março, previsto a retomada dessas ações. As conscientização, o material todo de divulgação, ele já está sendo elaborado, para estar sendo distribuído à nossa comunidade, de forma física, né? A sonora ainda não estamos operando, mas também é um objetivo nosso operar em seguida dessas. Em relação à questão que o vereador Clemente colocou, a Secretaria de Meio Ambiente está trabalhando junto com a Secretaria de Saúde e os agentes de endemias. Nesse exato momento, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Saúde, agentes de endemia, Defesa Civil e Secretaria de Obras estão em uma residência, fazendo a limpeza de uma residência particular, sendo que essa residência, ela foi trabalhada por diversos dias com os servidores da Secretaria de Saúde, tanto agente comunitário de saúde como assistente social, para convencer o morador, sem tomar uma medida judicial, de fazer a limpeza na residência dele. Então, nesse exato momento, essa força-tarefa está feita nessa residência específica, sendo que Uruguaiana tem mais de 50 mil imóveis, e os senhores imaginam a demanda que gera esse serviço. Por isso a importância da nossa comunidade. Como eu disse anteriormente, toda ajuda é bem-vinda, toda sugestão é bem-vinda, sendo o repelente natural, sendo a utilização do repelente o químico, né, o pronto ali, o aerosol, a gente vai estar solicitando a ajuda à nossa comunidade. É importante frisar aos senhores, a dengue vai chegar na cidade. Todos têm que terem ciência que a dengue vai chegar na cidade. A previsão epidemiológica do estado é que em março, abril, a gente já tenha caso confirmado na cidade e ela deverá aumentar significativamente como um cenário epidemiológico. E por isso a gente vem trabalhando para estar com nossas equipes preparadas para um atendimento à nossa comunidade.
Secretário, nós queremos agradecer a sua presença aqui, as informações que o senhor traz a essa casa e a nossa comunidade é de suma importância. Também destacamos aqui a importância e a participação da nossa comunidade no trabalho efetivo de cada um fazer aquilo que é devido, a lição de casa. E é uma grande preocupação, porque quando nós, em 2020, falávamos que nós não estávamos preparados para uma pandemia, e a gente sentiu na pele. Os próximos dois anos, 2021, 2022, foram trágicos, lamentáveis, o que nós vivenciamos aqui na nossa comunidade a respeito do fator pandêmico. Porém, hoje nós estamos praticamente travando uma guerra, né? Sabemos que a dengue mata. Nossa preocupação também é não, que isso não se transforme, né, em algo que a gente não tenha controle depois. Então, ouvindo aqui as palavras dos nossos edis, vereadores, vereadoras, a respeito da preocupação do Poder Legislativo também, de todas as nossas autoridades, assim como bem os senhores, em relação à prevenção. Mas cabe aqui destacar que cada um é responsável, né, também pela saúde pública.
Senhor presidente, só para colaborar também rapidinho, agradecer mais uma vez a presença do secretário Diego e agradecer também aos vereadores por autorizar essa participação devido a esse tema importante, né, vereador Egídio? E agora, em contato com uma equipe, e vem ao encontro que o vereador Juca falou, só agora de manhã uma equipe retirou 3 caçambas de lixo dentro de um lugar que tinha focos de mosquito da dengue. Então vem justamente ao encontro que a gente pede que a população também colabore, faça sua parte e consiga ser conscientizado devido tamanha importância e necessidade do assunto.
Apenas para concluir então, eu quero ressaltar aqui a colocação do vereador Clemente. Infelizmente, vereador Juca, não necessariamente teria que acontecer, mas quando sentir no bolso, aí há uma ação efetiva de cada um. Lamentavelmente, isso é um problema que nós enfrentamos, não é desde agora, de muitos e muitos anos, a colocação dos lixos, descartando lixos em lugares inadequados. Secretário, a casa está à disposição. Obrigado pela sua presença. E eu quero interromper esse momento para fazermos um registro com o senhor aqui e também darmos ação, através do nosso jornalismo aqui, à sua presença neste local. Bem, senhores vereadores, vereadoras, vamos retomando a nossa sessão plenária, por gentileza. Peço aos senhores que ocupem seus lugares. Vamos passando a ordem do dia. Queremos também ressaltar aqui as últimas palavras da professora Maria Helena, que se coloca à disposição a todas as famílias que têm dificuldade em retorno às aulas, às crianças, que procurem os diretores dos colégios, os quais têm disponíveis os kits de material escolar. Então, todas as crianças que estão apresentando dificuldade em relação ao retorno por falta de material escolar, a informação da nossa professora Maria Helena que os pais procurem a direção dos colégios para que possam ter acesso ao kit para o retorno às aulas. Passamos à ordem do dia, solicita a nossa secretária vereadora Márcia que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos. Número 54, protocolo 187/2024/LEG, da mesa diretora. Reativação da Frente Parlamentar Mista para tratar sobre o desenvolvimento de Uruguaiana. Número 58, protocolo 203/2024/LEG, vereador Marcelo Lemos. Solicita a realização de audiência pública para tratar sobre o diabetes, dia 26 de fevereiro, às 18h30. Requerimento de serviços, número 55, 56, 57. Protocolo 196/2002/2024/LEG. Vereador Marcelo Lemos. Reposição de lâmpada nas ruas General Estilac Leal, em frente ao número 543. Gregório Beregaray, em frente ao número 1479, 4355, e Rua Bento Gonçalves, em frente ao número 1839. Patrulhamento, encascalhamento e desobstrução de boca de lobo na Rua Padre Anchieta, em frente ao número 760. Colocação de boca de lobo na Rua 11, em frente ao número 213, bairro Ipiranga. Feita a leitura, senhor presidente.
Consulto se há requerimento verbal. Antes de colocarmos em votação, pergunto aos senhores vereadores, vereadoras, conforme o requerimento da mesa diretora número 54, que solicita a reativação da frente parlamentar mista para tratar sobre o desenvolvimento de Uruguaiana, se todos querem compor, assim como o ano passado, todos estavam inscritos nessa frente parlamentar. Então, a minha pergunta aos senhores vereadores, todos permanecem? Muito bem. Coloque em votação os requerimentos, os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito a nossa secretária vereadora Márcia que faça a leitura da indicação.
Indicação número 16, protocolo 204/2024/LEG, vereador Egídio Carvalho. Indica ao governo do estado do Rio Grande do Sul a aplicação do Fumacê no combate ao mosquito da dengue no município de Uruguaiana.
Coloque em votação a indicação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A indicação está aprovada. Solicito a nossa vereadora secretária Márcia Fumagalli que faça a leitura das moções.
Moções. Congratulações e louvor. Número 62, 63, 64. Protocolo 183, 184, 185/2024/LEG, vereador Juca. Bloco da Lagartixa, pela realização de mais um ano do Carnaval na Coab 2, Emílio Brandi. Bloco Pagode do Balaca, pela realização de mais um ano do Carnaval. Bloco da Vaca, pela realização de mais um ano do Carnaval. Número 66, protocolo 198/2024/LED. Vereador Carlos Delgado. Centro de Treinamento Nova Esperança, equipe Sub-17, pela campanha no Estadual Sub-17 de Futsal RS. Número 67, protocolo 199/2024/LED, vereadora Azul Mancinello, pastor Argemiro Rodrigues da Silva, pelos 10 anos como presidente da Igreja Assembleia de Deus de nosso município. Moções de pesar, número 61, protocolo 182/2024/LED, vereador Carlos Delgado, família de Luiz Norimar dos Santos. Número 65, protocolo 192/2024/LED, vereador Cleino Bim, família de Jonas Gabriel Trindade dos Santos. Feita a leitura, senhor presidente.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários manifestem-se. Senhor presidente, com a palavra o vereador Carlos Delgado.
Senhor presidente, solicito a inclusão na ordem do dia dos projetos 18 e 19 e alteração do regime para urgência urgentíssima.
Vereador Carlos Delgado, vereador, posso pedir a palavra?
Com a palavra o vereador José.
Só antes mesmo, vereador Carlos Delgado, de votar, eu gostaria de comentar a situação das moções encaminhadas e que é importante salientar que mesmo no destaque a essas três moções indicadas a simples blocos que realizam as atividades culturais em nossos bairros, vereador Clemente, e mais uma vez cito o seu nome, pois estava presente lá, mais de 400 famílias gerando emprego e renda, vereador Clemente. Entre cachorro quente, entre refrigerante, água mineral, isso é fomentar o desenvolvimento. Mesmo que nos bairros mais carentes da nossa cidade, assim como acontece junto ao trabalho externo das escolas canavarenses do nosso município, gera emprego e renda, vereador Carlos Delgado. Somente nesses três lugares se deparamos com mais de 5 mil pessoas prestigiando esses eventos. Isso é fomentar o desenvolvimento, vereador Clemente, que mesmo numa família que venda água mineral, está levando sustento para dentro da sua casa. Então, deveremos reconhecer a essas entidades que realizam essas atividades que fomentam assim o desenvolvimento. Era só para esclarecimento, colegas vereadores, mesmo sempre simples, uma moção aos pequenos blocos, mas são blocos realizados. Na Marduk tinha 3 mil pessoas, no bairro Coab 2, mais de 2.500 pessoas. Vereador Clemente. E no pagode do Balaca ali tinha mais de 1.500 pessoas. Então a gente deve sim fomentar, porque é o desenvolvimento da nossa cidade através de uma entidade carnavalesca, através de uma atividade cultural. Obrigado, presidente.
A palavra do vereador também. Clemente.
Apenas para concluir aí e ainda emendar o que o vereador João Sei coloca, na Coab 1 também, vereador, lá no Bloco Quem Ri de Nós Tem Paixão, lá teve um expressivo número de público, a comunidade também inserida, e as escolas de samba, com aquela proposta da escola de samba Vai ao Bairro, também estiveram presentes, fomentando toda a rede e a cadeia produtiva do carnaval. Gerou lá também emprego, mesmo que temporário, pessoas de idade, pessoas com necessidades especiais, participaram, viram as escolas de samba, viram o que é o movimento do carnaval. Isso tudo é muito importante para nós, uruguaianos, inclusive justificar, falei aqui para o presidente Pedro também lá, a contrapartida social das escolas de samba quando vão ao bairro. Obrigado.
E qual deu o descarte, né, vereador Padovan, nosso presidente, quando a gente teve a revelação de uma das atividades cultural, de um dos destaques que marcou o nosso 2024, iniciou bem, que é a personalidade do vereador José Clemente. Uma das grandes personalidades e destaque que Miss aconteceu Beco. Nesses... Miss Belo, vereador Carlos Delgado.
Muito bem, senhores vereadores, coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As moções estão aprovadas. Coloque em votação, a pedido do nosso líder de governo, o pedido de inclusão na pauta dos projetos de lei 18 e 19 da iniciativa do Poder Executivo. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As inclusões na pauta estão aprovadas. Seguimos aqui então com a votação de regime urgência urgentíssima. Solicito a nossa secretária Márcia que faça a leitura da justificativa do projeto de lei número 16 em regime de urgência urgentíssima.
Justificativa. Encaminho a apreciação de segredo o Poder Legislativo ou incluso o projeto de lei número 16 de 2024, que autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 300 mil. Esta abertura de crédito adicional suplementar tem por objetivo alocar recursos em rubricas da Câmara Municipal de Uruguaiana na funcional melhorar condições e manutenção do funcionamento do Poder Legislativo na categoria econômica de serviços de tecnologia da informação e comunicação, 1571. Fonte de recurso, 1500. Detalhamento da fonte de recurso, 0001, recurso livre, possibilitando repasse na ordem de R$ 300 mil para atendimento a despesas de serviços de TIC, conforme ofício 011/2024/DELEGE. Servirá de recurso para atendimento da despesa de que trata este projeto a redução de dotação própria da Câmara Municipal de Uruguaiana. Pelo exposto e certo na pronta atenção e compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito seja o projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, conforme preceitua o artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno dessa Casa. Reafirmo nesta oportunidade protestos de distinta consideração. Atenciosamente, Rony Peterson Copo Melo, Prefeito Municipal.
O regime está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito aos vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 10 votos sim, o regime de urgência urgentíssima está aprovado ao projeto de lei número 16. Votação de regime de urgência urgentíssima. Solicito a nossa secretária, vereadora Márcia, que faça a leitura da justificativa do projeto de lei número 18, em regime de urgência urgentíssima.
Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, ou incluso o projeto de lei número 18, de 2024, que autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 1.154.016,36. Esta abertura de crédito especial tem por objetivo alocar recursos em rubricas. Primeiro, das Procuradoria-Geral do Município, na funcional, gestão da Progen. Na categoria econômica, outras despesas variáveis. Pessoal civil, 58,48. Fonte de recurso, 27,60. Recursos de emolumentos e taxas judiciais. Detalhamento da fonte de recurso, 12,04. Honorários de sucumbência, 20%. Abertura de categoria para rateio dos honorários de sucumbência, conforme parágrafo 8º, artigo 2º da Lei Complementar número 38/2022. Segundo, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na funcional, gestão da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na categoria econômica, despesas de exercícios anteriores. Pessoal civil, 58,46. Fonte de recurso, 15,01. Outros recursos não vinculados. Detalhamento da fonte de recurso, 0,001 livre. Despesas com combustível realizadas em 2023. Terceiro, do Fundo Municipal de Cultura, na funcional, produção de audiovisual, na categoria econômica, contribuições, 58,54. Subvenções econômicas, 58,55. Outros auxílios financeiros a pessoas físicas, 58,56. Na funcional, apoio às salas de cinema, subvenções econômicas, 58,57. Na funcional, fomento e qualificação ao audiovisual, contribuições, 58,58. Subvenções econômicas, 58,59. Serve como fonte de recurso para as funcionais supracitadas, 17,15. Transferências destinadas ao setor cultural, Lei Complementar número 195/2022, artigo 5º, audiovisual, na funcional, projetos culturais, outros auxílios financeiros a pessoas físicas, 58,60. Na funcional, contribuições, 58,61. Subvenções econômicas, 58,62. Fonte de recurso, 17,16. Transferências destinadas ao setor cultural. Lei complementar número 195/2022, artigo 8º. Demais setores da cultura. Serve como detalhamento da fonte de todas as verbas do Fundo 1210, Lei Federal Paulo Gustavo. Servirá de recurso para atendimento da despesa de que trata este projeto a redução de dotação própria da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, superávit financeiro vinculado aos honorários de sucumbência 20%, 12,04, e superávit financeiro vinculado ao programa Paulo Gustavo, 12,10. A redução de dotação própria do Fundo Municipal de Cultura, conforme aprovação do Conselho Municipal de Política Cultural, nos termos da ata número 001/2024, que segue em anexo à devida análise. Ante o exposto e certo da pronta atenção e compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito seja o projeto apreciado em regime de urgência, conforme preceitua o artigo 82 da Lei Orgânica do Município, reafirmo nesta oportunidade protestos de distinta consideração. Atenciosamente, Rony Peterson Compumelo, Prefeito Municipal. Feita a leitura.
O regime está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito aos vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 9 votos sim, 1 ausência, o regime de urgência urgentíssimo está aprovado ao projeto de lei número 18. Solicito a nossa secretária, vereadora Márcia, que faça a leitura da justificativa do projeto de lei número 19, em regime de urgência urgentíssima.
Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, ou incluso o projeto de lei número 19/2024, que inclui programa e ação no Plano Plurianual do Município, PPA 2022-2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2024, de que tratam, respectivamente, as leis número 5.299/2021 e 5.584/2023. As inclusões viabilizam o Fundo Municipal de Cultura, o Programa 4194, Lei Paulo Gustavo, audiovisual, que visa apoiar trabalhadores da área do audiovisual diante dos desafios em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19. O Programa 4195, Lei Paulo Gustavo, demais áreas culturais, que visa apoiar trabalhadores da cultura diante dos desafios em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19. Confiante na pronta atenção de Vossa Excelência e demais pares, diante da importância da matéria, solicito seja o presente projeto apreciado em regime de urgência, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, renovando nesta oportunidade protestos de distinta consideração e apreço. Atenciosamente, Rony Peter Socopo Melo, Prefeito Municipal.
O regime está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito aos vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Quero registrar a presença no nosso plenário do vereador, do secretário Elton, e também o secretário Marcelo Parraga. O ex-vereador Carmelo também está presente. Votação encerrada. Com 9 votos sim, 1 ausência, o regime de urgência urgentíssimo está aprovado ao projeto de lei número 18. Interrompemos a nossa sessão por 5 minutos para análise das matérias. Reiniciando os trabalhos, solicita a nossa secretária, vereadora Márcia Fumagalli, a leitura do parecer ao PL 18 incluído nesta reunião.
Comissão de Finanças e Orçamento. Documento: Projeto de Lei Ordinária número 18/2024, Protocolo número 208/24. Procedência do Poder Executivo. Autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 1.154.016,36. Relator, vereador Carlos Delgado. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 18/2024, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa, sob número 208/24, que autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 1.154.016,36. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verificamos que a abertura de crédito especial tem por objetivo alocar recursos em rubricas da Procuradoria-Geral do Município na funcional, gestão da Progen, na categoria econômica, outras despesas variáveis, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na funcional, gestão da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na categoria econômica, despesas de exercícios anteriores, e do Fundo Municipal de Cultura, na funcional, produção de audiovisual, na categoria econômica, contribuições, subvenções econômicas, outros auxílios financeiros a pessoas físicas, na funcional, apoio a salas de cinema, subvenções econômicas, e na funcional, fomento e qualificação ao audiovisual, contribuições, subvenções econômicas. Ainda, conforme o Executivo Municipal, servirão de recursos para atendimento da despesa de que trata este projeto, a redução de dotação própria da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, o superávit financeiro vinculado aos honorários de sucumbência, o superávit financeiro vinculado ao programa Paulo Gustavo e a redução de dotação própria do Fundo Municipal de Cultura, conforme aprovação do Conselho Municipal de Política Cultural. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 20 de fevereiro de 2024, assina vereador Carlos Delgado, relator, e demais votos de acordo. Feita a leitura, senhor presidente.
O projeto de lei número 18 está em discussão. Coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. O PL 18 está aprovado. Solicita a nossa secretária a leitura dos pareceres ao PL 19, incluído nesta reunião.
Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei Ordinária número 19/2024, Protocolo número 209/2024, Lege. Procedência do Poder Executivo. Inclui programa e ação no Plano Plurianual do Município, PPA 2022-2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2024, de que tratam, respectivamente, as leis número 5.299/2021 e 5.584/2023. Relator, vereador Joalcei Alves Gonçalves, Juca. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 19/2024, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa, sob o número 209/2024/LEG, que inclui programa e ação no Plano Plurianual do Município, PPA 2022/2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2024, de que tratam, respectivamente, as leis número 5.299/2021 e 5.584/2023. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verificamos que as inclusões viabilizarão o seguinte: o Fundo Municipal de Cultura, o Programa 4194, Lei Paulo Gustavo, audiovisual, que visa apoiar trabalhadores da área do audiovisual diante dos desafios em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19. O Programa 4195, Lei Paulo Gustavo, demais áreas culturais, que visa apoiar trabalhadores da cultura diante dos desafios em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19. Desta maneira, o projeto de lei em análise não afronta os dispositivos legais, tendo sido instruído corretamente com as normas do regimento interno desta Casa Legislativa. Diante do exposto, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, em 20 de fevereiro de 2024, vereador Joalcei Gonçalves Juca, relator, e demais assinaturas de acordo. Feita a leitura, senhor.
Obrigado, vereadora. O projeto está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. O PL 19 está aprovado. Em primeira discussão, solicito a nossa secretária que faça a leitura dos pareceres ao PL 79/2023.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei nº 79, de 26 de maio de 2023, Protocolo 00091, Lege. Procedência, Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. Relator, vereador José Clemente da Silva Correa. Dispõe sobre a realização de feiras eventuais para comercialização de produtos ou prestação de serviços de pessoas físicas ou jurídicas não domiciliadas no município de Uruguaiana. Da análise, chegou à Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei número 79, de 26 de maio de 2023, que dispõe sobre a realização de feiras eventuais para comercialização de produtos ou serviços de pessoas físicas ou jurídicas não domiciliadas no município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, para análise e parecer. Inicialmente, o relator registra profundo reconhecimento à proposição contida no projeto de lei número 79/2023 do Poder Executivo Municipal, uma vez que objetiva garantir segurança jurídica ao município de Uruguaiana com relação ao controle e à fiscalização de pessoas físicas ou jurídicas não domiciliadas no município de Uruguaiana e que comercializam produtos ou prestam serviços de forma eventual, através da feira, em sintonia com o artigo 68 da Lei Municipal número 2413, de 1993, Código Tributário do Município. Da mesma forma, o relator percebe que o projeto de lei número 79/2023 reconhece e valoriza ainda as empresas estabelecidas no município de Uruguaiana, destinando 50% dos espaços colocados à disposição da indústria e comércio afins. O relator não poderia desconsiderar a relevante iniciativa do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana em estabelecer e definir critérios de segurança e higiene nos locais em que serão comercializados os produtos ou onde ocorrerá a prestação de serviços ao consumidor, observando as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, e, evidentemente, as determinações contidas no artigo 9º, inciso 6 e 16, artigo 31, inciso 11, artigo 96, inciso 21 e artigo 137, caput, e inciso 1 da Lei Orgânica de Uruguaiana. É importante destacar que, durante a análise do projeto de lei número 79/2023, o relator percebeu a necessidade de apresentação de emenda ao referido projeto de lei, a fim de contemplar, favorecer e incentivar aos autores e aos vendedores de livros, obras literárias e históricas, para comercialização de obras literárias e históricas em nosso município, incentivando dessa forma a formação de leitores em nossa sociedade e a valorização da cultura. Destaca-se ainda que a emenda modificativa apresentada pelo relator não atenta nem interfere em prerrogativas exclusivas do chefe do Executivo Municipal de Uruguaiana, nem causa qualquer despesa aos cofres públicos municipais, demonstrando a legalidade e a legitimidade da referida emenda. Portanto, o relator constata que o projeto de lei número 79/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, é revestido de legalidade e encontra amparo no artigo 37, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. A Lei Orgânica de Uruguaiana e atende ainda ao interesse público, uma vez que reconhece o empreendedorismo, a criatividade e a iniciativa de pessoas físicas ou jurídicas. Do parecer, em razão do atendimento ao princípio da legalidade, instituído no artigo 37, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, ao atendimento às determinações contidas no artigo 9º, inciso 6 e 16, artigo 31, inciso 11, artigo 96, inciso 21 e artigo 137, caput, inciso 1, da Lei Orgânica de Uruguaiana, e mediante a inclusão de emenda apresentada pelo relator, o relator é de parecer favorável ao projeto de lei número 79/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. Uruguaiana, 10 de julho de 2023. Vereador José Clemente da Silva Correa, relator, e demais assinaturas de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei Ordinária número 79/2023, Protocolo número 991/2023/LEGE, procedência do Poder Executivo. Dispõe sobre a realização de feiras eventuais para comercialização de produtos ou prestação de serviços de pessoas físicas ou jurídicas não domiciliadas no município de Uruguaiana. Relator, vereador Cristiano Dias Bonapaz. Parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que dispõe sobre a realização de feiras eventuais para comercialização de produtos ou prestação de serviços de pessoas físicas ou jurídicas não domiciliadas no município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo a regulamentação de feiras eventuais para comercialização de produtos ou de prestação de serviço de pessoas físicas ou jurídicas não domiciliadas no município, reafirmando uma política de fortalecimento do comércio e serviços estabelecidos, então previstos na Lei 2.953, de 22 de dezembro de 1999, revogada nos termos do inciso 12 da Lei número 5.490, de 29 de dezembro de 2022. O artigo 8º, parágrafo 4º da proposição, prevê que todos os feirantes serão obrigados a recolherem as taxas exigidas pela legislação tributária municipal. Além disso, o texto prevê a obrigação de expedição de notas fiscais pelos feirantes. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, bem como da emenda proposta pelo vereador José Clemente da Silva Correa, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 30 de outubro de 2023, vereador Cristiano Dias Bonapace, relator, e demais assinaturas de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Desenvolvimento Econômico, Segurança Pública e Mercosul. Projeto de Lei número 79/2023, Protocolo 991/2023/LEGE, procedência do Poder Executivo. Dispõe sobre a realização de feiras eventuais para comercialização de produtos ou prestação de serviços de pessoas físicas ou jurídicas não domiciliadas no município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Relator, vereador João Sei Gonçalves, Juca. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei número 79/2023, do Poder Executivo, protocolado nesta casa, sobre o número 991/2023/LEGE, que dispõe sobre a realização de feiras eventuais para comercialização de produtos ou prestação de serviços de pessoas físicas ou jurídicas não domiciliadas no município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Parecer. Analisando o presente, verificamos que o presente projeto de lei busca a volta da regulamentação de feiras eventuais para comercialização de produtos ou prestação de serviços de pessoas físicas ou jurídicas não domiciliadas no município, reafirmando uma política de fortalecimento do comércio e serviços estabelecidos, então previstos na Lei 2.953, de 22 de dezembro de 1999, revogada nos termos do inciso 12 da Lei 5.490, de 29 de dezembro de 2022. Após análise desta comissão, destaca-se que a proposta visa gerar confiabilidade nos locais de suas instalações, em relação à venda de produtos ou prestação de serviços, diminuindo o impacto econômico que seria prejudicial ao comércio e à população do município. Diante do exposto, nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das comissões, em 19 de fevereiro de 2024, vereador Joalcei Gonçalves, o Juca, relator, e demais assinaturas de acordo. Feita a leitura, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia, na belíssima leitura dos pareceres. O projeto está em discussão. O projeto retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicitamos à nossa secretária a leitura das matérias do expediente.
Justificativas de ausência parlamentar. Número 6, protocolo 186/2024/LED, vereador Egídio, ausência na reunião das comissões do dia 14/2/2024. Número 7, protocolo número 188/2024/LED, vereador Paulo Kleinubim, ausência na reunião das comissões do dia 14/2/2024.
Serão encaminhados às comissões técnicas da Casa.
Em regime de urgência, projeto de lei número 17, protocolo 195/2024/LED, Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$567.716,55.
Correspondências recebidas de diversos.
Ofício número 27, protocolo 190/2024/LED. Professores de educação física demonstram preocupação referente à emenda ao projeto de lei número 127/2023.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos os ofícios número 200/212/2024 e números 21/41/2024, Comissão de Serviços.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos ofícios números 41/47/2024.
Passamos ao período das comunicações.
Vou fazer um convite, sim.
Com a palavra, o vereador Joalcei.
Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, ao nosso plenário e a quem nos acompanha através da transmissão da rede social. Também quero saudar a presença dos nossos servidores da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural, o servidor Clóvis, que é o responsável pela pavimentação, e o servidor Cristiano, seja bem-vindo a esta casa. Nosso presidente Pedro, ao Japa, a todas as entidades que aqui se fazem presente. Paulo Ricardo, bom dia a todos. Senhor presidente, vamos fazer um convite à nossa comunidade, aos colegas vereadores, à Câmara Municipal de Uruguaiana, no Palácio Borges de Medeiros, o presidente da Comissão Especial instituída pela Resolução 95 de 2024, tem a honra de convidar Vossa Senhoria para audiência pública, a fim de debater o projeto de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2023, relativo à concessão do uso de área pública, que altera a redação no artigo 18 da Lei Orgânica do município de Uruguaiana. Sessão especial, essa audiência pública acontecerá no dia 21 de fevereiro de 2024, no dia de amanhã, quarta-feira, às 10 horas da manhã, no plenário da Câmara Municipal de Uruguaiana. A importância da participação de toda a nossa comunidade é um tema relevante e importante para o desenvolvimento da nossa cidade, então a gente convida a comunidade de Uruguaiana a se fazer presente e aos colegas vereadores. Obrigado, nosso presidente.
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a quarta reunião ordinária deste ano de 2024. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.